Olá pessoal, estamos voltando agora com a parte de configuração do Store Simple, agora para utilizar o módulo de iSCSI. No vídeo anterior vocês viram como eu posso configurar o Store Simple para que ele trabalhe como servidor de NAS, né? Um file server. E agora a gente vai ver o módulo, como é que você pode utilizá-lo como um iSCSI.
Então aqui a gente já continua do mesmo portal onde eu criei o dispositivo anterior. Então eu vou aqui de novo criar, aliás, antes disso, né? Como eu já baixei o VHD, eu vou primeiro já voltar na minha pasta de download, que é essa aqui. Vou pegar o disco que eu já baixei previamente, como vocês viram no módulo anterior. Uhum. Venho aqui em VMs, vou criar uma outra máquina, agora chamada MVA02SVA. Colar o disco. Vou no Hyper-V. Crio uma outra máquina, MVA02SVA, é isso, né? Isso. Na mesma, no meu storage onde eu estou colocando meus discos, e no caso de vocês, na storage onde vocês colocam suas máquinas virtuais. Opa, é só no D. VMs. Geração 2 também. 8192 para a parte de memória RAM, na minha rede que fala com a internet diretamente ou via proxy. Vou usar um disco existente e na minha segunda máquina está aqui o disco pronto para uso do Store Simple. Volto na mesma configuração da máquina virtual do Hyper-V, lembrando que poderia ser em cima de VMware também. Vou atribuir 4 processadores virtuais e vou adicionar aqui um outro disco, o disco de dados. A diferença é que nesse caso aqui eu vou colocar o disco de 500 GB, que é o disco menor, para mostrar para vocês o que vai me dar de espaço quando eu escolho na configuração mínima. Então está aqui o segundo disco, dados 1 também, da minha segunda máquina virtual, tamanho 500 GB. A gente fica com os dois extremos, a menor configuração possível e a maior configuração possível de disco de dados. Confirmei, então 8 GB, 4 processadores, um disco de 500 GB e o boot é pelo próprio HD onde está instalado. E agora eu faço, ligo a máquina também. Então já tenho aqui o meu Store Simple, que eu usei no módulo 1, para fazer aquela primeira demonstração, o do módulo 2 e agora o do módulo 3 em formato iSCSI. Agora espero aquele mesmo processo que vocês viram de fazer o setup, configuração de disco, pegar o IP da máquina e fazer o pós-setup via browser. Então lembrando, assim que ele pedir a senha inicial, vai ser essa senha inicial aqui. E como é o segundo dispositivo que eu estou configurando naquele mesmo grupo de gerenciamento, eu preciso resgatar aquela minha chave de criptografia das configurações. Então, sem aquela chave, eu não consigo colocar um outro dispositivo no mesmo grupo de gerenciamento. Então, como é que eu faço isso? Né? Relembrando o que a gente comentou no módulo anterior. Eu já tenho salvo essa chave aqui, que é essa chave de criptografia dos serviços de dados. Mas se eu não tenho essa chave por algum motivo, mas eu tenho acesso ainda a outro Store Simple, eu posso acessá-lo, copiar a chave da configuração do painel web e aí usar isso na configuração dos meus dispositivos adicionais. Então tem essas duas formas de acesso. E como eu já acessei, já tenho nome para aquela outra máquina virtual, que é MVA01SVA, eu posso acessar pelo browser com o nome também e não pelo IP, né, para poder ficar mais fácil essa configuração. Então, só voltando aqui, lembrando, estou acessando o dispositivo anterior ainda, só para lembrar para vocês onde é que você pode pegar a chave de criptografia da configuração dele. Aqui em Cloud Settings. Então, essa é aquela chave que eu preciso usar nos próximos dispositivos que forem configurados no mesmo grupo de gerenciamento. Como já está aqui no meu bloco de notas, eu não preciso pegar ela novamente aqui. E ver como está a configuração dele. Então, ok. Vamos fazer o logon. Ah, não deu tempo. Dessa vez ele configurou isso mais rápido ainda. Então, ótimo. Então, já evitou esse logon pela segunda vez. Então agora no próximo logon, agora sim, eu vou autenticar com a senha inicial, mais uma vez, password 1, como consta na documentação, que a propósito é a mesma senha inicial do StoreSimple físico, então até a configuração dele é consistente. Ele pede para poder trocar a senha a primeira vez por uma senha forte. Que lembrando, é a senha que dá acesso a ele e onde está a chave de criptografia dos dados, das configurações também. Então, não coloquem senha fácil nesse caso, coloquem uma senha realmente forte para evitar a exposição dessa configuração. Faz aqui o setup e vai me também, como está essa máquina também no DHCP, vai me dar o IP para que eu possa fazer a configuração via portal web. Então, enquanto ele está fazendo a configuração, eu vou até falar alguns casos de uso. Então, quais são os principais casos de uso do StoreSimple? O principal caso de uso é file server. Então, tanto ele em modo NAS, né, que já tem esse serviço inteiro de ponta a ponta, quanto o modo SCSI, que você pode usar para poder conectar um servidor na frente, colocar cota, outras definições de arquivo, o file server é o modo mais comum de uso, que é onde geralmente as pessoas querem ter uma alta retenção. Né? Ou uns casos que também venho trabalhando são empresas com call center, né, onde toda a ligação telefônica é registrada em arquivo de áudio, e esse arquivo de áudio ele vai para uma storage, e cada vez mais algumas empresas têm que ter uma retenção alta disso. Você consegue ter então os arquivos de áudio no StoreSimple e a retenção ele vai mandando para a nuvem automaticamente. Então, file server, call center, empresa de advocacia. Então, documentos, de maneira geral, é o principal caso de uso do StoreSimple que a gente vem usando ultimamente. Então, pegou aqui o endereço IP 10.177.216.108. Ou esse nome que define aqui em cima. Vai dar aquela mesma mensagem de erro de certificado, sem problema. Já posso até fechar aqui a máquina virtual. Não preciso mais dela. Vou usar a credencial de usuário que eu já alterei. E eu faço o mesmo pós-setup que eu fiz anteriormente. Então a rede continua como DHCP, não vou mudar. Nas configurações do dispositivo, aí sim eu vou usar o modo iSCSI agora. Deixa eu só confirmar aqui o nome da máquina. É NVA02SFA, é isso?
Perfeito, é esse mesmo.
Isso. E aqui é opcional colocar em domínio. Eu vou deixar o arquigrupo para poder, né, mostrar essa opção também. Que é a opção do StoreSimple físico. Uhum. A versão física é iSCSI e é workgroup, e você pode, no máximo, trocar o nome da máquina e definir IP fixo.
Então, na virtual... Ah, esse é um detalhe interessante. Então, quer dizer que na virtual, além de ser a SCSI, eu tenho a opção de...
ingressar também no domínio.
E ser um file server, legal.
E ser file server, isso. É um diferencial da versão virtual.
Perfeito.
A gente espera que, para as próximas atualizações de software, a versão física também tenha uma certa paridade quanto a isso. Mas, por enquanto, é um diferencial. Fiz isso, mesma configuração. A parte web, não vou usar proxy. Na parte de relógio, é importantíssimo mudar para o fuso horário da sua região, no caso aqui Brasília, né, principalmente para a questão de backup, para você saber realmente o horário que ele vai fazer backup. Em Cloud Settings eu faço a finalização, onde eu pego a chave de registro, eu pego isso aqui do portal do StoreSimple Manager, aqui onde eu vou criar um dispositivo novo, eu venho aqui embaixo, eu copio a chave de registro, eu colo aqui, e a chave de criptografia de configurações que eu salvei previamente ou capturei do outro StoreSimple, que é essa aqui. Lembrando que não é a chave que protege os dados, é a chave que protege a configuração
do servidor
dele. Então
Perfeito.
É uma camada mais de proteção. Cliquei em registrar, ele vai mandar essa configuração para o dispositivo entre o físico e o Azure, vai fazer um boot no dispositivo virtual, e acabando esse boot eu tenho mais um dispositivo no Azure para poder fazer a pós instalação, criação de um volume, agora é mais share, é um volume.
Uhum.
E como é que você faz para conectar esse volume em uma máquina com Windows Server, lembrando que poderia também ser Linux, Nesse caso aqui eu mostro para Windows, mas você também poderia conectar a SCSI via Linux também, sem nenhum tipo de problema. Então, reiniciando o dispositivo.
É bem rápido o processo, né? Bem tranquilo. Não tem muita dor de cabeça para o administrador de rede.
É, até a gente está fazendo questão de fazer isso em vídeo, até para poder mostrar realmente que não é, desmistificar essa complicação que pode, né, ter de configuração, por mais que está o passo a passo em texto, mas o que é bom é que vocês já conseguem ver o processo no mundo real, sem editar o tempo. Então aqui a duração do vídeo é realmente a duração necessária para você poder ter essa configuração, o tempo é realmente esse. Então já fez aqui a configuração, então já está configurado. Então, o que é recomendado? Vem aqui em diagnóstico, roda o diagnóstico para poder garantir que ele está realmente fazendo comunicação com o Azure, né, para garantir que não tem nada com erro, para evitar problemas futuros aqui. Então, ele fala que ele conseguiu falar com o endereço da Microsoft, viu a parte de rede, está acessível, viu a parte de relógio, testou conectividade com o portal da Azure e tudo mais, ok. Fecho esse cara aqui também, não preciso mais falar com ele, não preciso mais falar com esse outro cara. E aqui no portal do Azure já ganhei mais um dispositivo.
Perfeito. Então, no mesmo manager que você criou do Store Simple, você colocou dois devices que já são justamente servidores aqui.
Isso. Vocês veem que eles são do mesmo modelo. O modelo é a máquina virtual que eu baixo, só que um eu configurei com o modo File Server e o outro com o modo SCSI.
Perfeito.
E igual como tem um segundo dispositivo, o que a gente consegue ver? As diferenças entre eles. Então, o primeiro está como online, porque eu já usei, já criei shares, já estou usando. O segundo está só ativo. Quer dizer, eu configurei, mas não ainda fiz a criação de volumes. E aqui ele mostra que eu tenho 3.76 tera de espaço em nuvem, porque eu criei um disco de 500 GB, versus 62.51 tera de espaço em nuvem, porque eu criei um disco local de 8 tera. Então aqui já tem os dois extremos da configuração mínima e da configuração máxima de disco de dados. Então o que eu faço aqui agora? Entro no segundo dispositivo.
E agora você faz o completo setup.
E completo o setup, que basicamente é em qual conta de armazenamento que eu vou colocar esse conteúdo, vou usar a mesma do anterior, que é a Store Simple XV9. E aqui eu posso ou não colocar a criptografia. Só para poder mostrar que dá para fazer sem, vou tirar essa opção aqui, para mostrar que ele vai me dar um alerta. Ó, desabilitando, tem certeza? Eu tenho. Mas nesse caso aqui eu estou comprando esse risco. Também não é só uma questão de deixar desprotegido. Eu já peguei clientes, por exemplo, que já tem um sistema próprio de criptografia de arquivos. Então não faz sentido você ter um overhead para poder criptografar algo que já está criptografado. Então,
perfeito.
Se você tem um sistema que já manda os dados criptografados, eu desabilito esse recurso para evitar o uso do CPU da máquina virtual. Então é algo realmente suportado. Então aqui ele mostra, como qualquer recurso do Azure, as configurações realizadas, todas com sucesso. Só que no lugar de configurar Share, até voltar aqui na tela do Store Simple anterior, esse aqui é o modo File Server, no modo SCSI eu crio volumes. Então perfeito. Essa é a diferença. Mas a tela é praticamente a mesma. Eu vou colocar um volume novo nele. O nome vai ser PPTexto também. E eu escolho a mesma configuração, se é volume local ou se é em camada. Se for local, como eu tenho só 500 GB de espaço, ele cai para 385 de espaço útil para volume local. Se for em camadas, eu consigo chegar até 3.76 tera. Lembrando que para volumes em camadas, eu sou obrigado a ter 10% desse espaço no dispositivo virtual. Também é outra regra que ele define automaticamente. Se eu não tiver esse espaço local, não deixa criar volumes em camada. Então aqui eu vou criar um de 3 tera. Vai ficar quase cheio aqui. Mas 3 tera, não 1 tera só, vai, tá bom. Avancei. E aqui vem uma tela diferente, né? Por quê? Como eu estou criando um volume SCSI, eu preciso cadastrar qual o servidor que vai acessar esse volume.
Isso é legal, porque no File Server você configura, você justamente tem que definir quem são os initiators que vão conectar nele, né?
Isso, exatamente.
E aí seria exatamente esse passo, né?
Então, se eu vou associar um Windows Server que conecta nesse cara para poder ter o papel de File Server, tá bom. Qual o servidor que ele vai conectar? Onde é que eu pego isso? Eu vou no servidor em questão, vou usar aqui meu próprio host, e eu vou abrir aqui o SCSI Initiator. Então, se eu não usei esse cara, ele vai dizer que eu tenho que iniciar o serviço para esse startup automático, ok? Eu venho aqui em configuração e eu copio esse endereço.
Que é o IQN, né?
Isso, que é que ele vai definir, tá bom. Então, para você, eu permito que você conecte no meu volume. Então, é isso que ele pede exatamente nesse campo aqui. Então, eu coloco aqui o identificador do servidor que vai ser usado para acesso a esse volume. E aqui no meu amigável. Então aqui eu vou colocar host 01. E só. Né? Fez isso, eu salvo. Porque ele tem a opção de baixo. Se eu for criar um outro volume, ele já lista aqui os volumes, os servidores que eu já cadastrei previamente. Né? Como esse é o primeiro, eu coloco manualmente. Para um próximo volume, eu posso escolher aqui no drop-down os servidores já cadastrados anteriormente. Confirmei. Então está criando esse volume. Qual é o servidor que faz acesso a ele. E uma vez criado, o que eu faço agora? Eu vou no servidor e cadastro esse endereço como o target, a SCSI, a ser acessado. Então eu fiz essa paridade, eu já então consigo acessar esse volume. Então vou copiar aqui o endereço do servidor. Vou aqui na configuração. Eu posso vir aqui no target mesmo. Colocar esse endereço. E dá um quick connect.
Já conectou.
Ok, conectado. Então, deixa eu já tentar aqui fazer a descoberta no Device Manager, no Disk Management. Botão direito. Disk Management. Olha que interessante. Então, ele detectou que existe um novo disco conectado a esse servidor. Então, nesse caso, o volume que eu criei é apresentado como disco via SCSI. E eu escolho como é que eu vou formatar esse cara. Então, como eu posso trabalhar com teras de espaço, então, geralmente eu vou formatar como GPT. Ok. E aqui ele mostra o meu disco de dados onde eu coloquei minhas máquinas virtuais e esse novo aqui que é o disco que está no Store Simple Virtual. Então essa configuração é a configuração que existe no Store Simple físico, que é sempre a SCSI, e eu consigo ter o mesmo método de conexão, de exposição de volumes no virtual também. Então eu vou aqui, botão direito, criar um volume novo. Eu avanço. Se eu vou montar isso como letra ou como uma pasta no meu estrutura NTFS, vou deixar como letra mesmo. O sistema de arquivos que eu vou usar. E aqui é importante, para a parte de tamanho de bloco, o recomendado é que você coloque blocos de 64K, porque é o mesmo tamanho de bloco que o Store Simple usa para fins de compressão, dedupe, e é o bloco que ele manda para o Azure.
Ah, então, boa dica.
Quando você faz esse transbordo para a nuvem, faz backup, ele não manda o arquivo para a nuvem, ele quebra todo o conteúdo em blocos de 64K, aplicando dedupe com criptografia, então, portanto, é importante estar alinhado com o sistema de arquivos que você formatou aqui. PPTs. Formatação rápida. E pronto. Então, esse é o segundo modo de acesso ao Store Simple para aqueles casos onde um servidor de arquivos simplesmente com uma pasta compartilhada não seja suficiente para vocês. Então, aí você pode criar outros volumes também, conectar nos seus diversos servidores e aqui o processo vai então dessa maneira funcionar.
Perfeito.
Então só para finalizar aqui, então assim como eu já fiz, eu não vou colocar nada nesse volume aqui, porque vocês já viram como isso funciona. Ele mostra aqui no meu...
O volume E?
Isso, o volume E, que criou com 1 tera, né, em camadas. E assim como eu tenho na configuração do Store Simple, da versão File Server, a opção de escolher o horário de backup é que eu também faço essa opção. Então, o horário de backup é por appliance virtual. Então, se eu tenho vários, eu posso talvez fazer isso no mesmo horário ou fazer faseado para que o tráfego de rede upload não ocorra talvez todos no mesmo momento. Aí você consegue fazer isso pela mesma página de configuração. As demais configurações são exatamente idênticas e eu posso também por aqui fazer um backup manual desse dispositivo. Clico aqui em Backup All e faz backup manual de todos os volumes, assim como vocês viram na tela no módulo anterior. E só para finalizar, né, como é que eu criaria um outro volume aqui? Só para mostrar qual que seria a dinâmica. Eu colocaria aqui outro, por exemplo, relatórios, Coloco aqui capacidade 1 tera também, volume em camadas ou local. E aqui, como eu já cadastrei um servidor anteriormente, se eu quero que esse volume também seja exposto para o mesmo servidor, eu escolhi ele aqui embaixo na lista de hosts já conhecidos. Uhum. Então evita eu ter que ficar cadastrando o IKN toda vez que eu vou acessar. Confirmei, avancei, ele faz aqui o processo também de criação desse volume. E como o servidor em questão já está conectado com esse meu iSCSI Target, basta que eu volte lá no meu gerenciamento de discos, faça um rescan para que ele possa descobrir um novo disco, conectar no disco, formatar o disco e passar a utilizar. Então, simples assim, um sistema de storage totalmente self-service. Então, pessoal, esse é o procedimento para que vocês também, além de criar um Store Simple virtual para fins de file server, que foi o módulo anterior, nesse módulo vocês viram como é que ele pode ser criado para ser acessado via SCSI, tanto a partir de servidores Windows, quanto a partir de servidores Linux, no seu ambiente corporativo.
Obrigado e até o próximo vídeo.